Nosso assunto agora é a Polícia Militar, um aparato de segurança que está no cotidiano dos brasileiros, da nossa população, daqui de Maringá. Qual a função da Polícia Militar? Nós conversamos esses dias sobre a função da Polícia Civil. E às vezes as pessoas confundem isso. E ao mesmo tempo são duas corporações que estão juntas em algumas ações, mas qual é o comando do quê, até onde uma vai, até onde a outra vai? Qual é a carreira de um policial militar? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o Coronel Pascoal, que está à frente do 4º Batalhão da Polícia Militar. Antes de mais nada, Coronel, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, uma grande satisfação estar aqui junto com o senhor. Lembrando que o senhor foi nosso professor na Sesumar, no curso de Direito, já faz algum tempo, não vou nem citar o ano, né?
Isso, vamos deixar por aí.
Vamos deixar por isso. É uma satisfação em revê-lo, em estar aqui junto, e junto com os nossos ouvintes da CBN, que sempre é uma satisfação muito grande de estar aqui prestando conta do nosso serviço e do nosso batalhão.
Qual é a função hoje da Polícia Militar? Quando a gente fala da Polícia Militar, ela está no nosso cotidiano, mas a gente tem, por exemplo, a Guarda Municipal parece que tirou um espaço da Polícia Militar. A gente fala da Polícia Civil e de vez em quando fica sem entender até onde ela vai, até onde vai a Polícia Militar. Se você definir o papel do policial militar hoje.
Bom, na verdade, não é difícil a definição, apesar que as pessoas realmente têm essa dificuldade. O policial militar é aquele homem de presença, de policiamento, presença, ostensividade, fardado. Então, em regra, nós não podemos trabalhar paisano, como a Polícia Civil faz. A Polícia Civil faz a investigação, a Polícia Civil faz todo aquele trabalho cartorário de encaminhamento do processo para o Poder Judiciário. A Polícia Militar, ela é uma polícia preventiva, ostensiva, fardada. Então, ela é aquela que faz o pronto atendimento, ela está na rua fazendo atendimento através do telefone 190, das ocorrências que estão acontecendo. Vamos assim, de forma bastante resumida. Está acontecendo um exemplo, um roubo a banco. O senhor liga para o 190, a nossa viatura vai para o local. Aconteceu, já passou, é algo que precisa fazer uma investigação. Aí entra a Polícia Civil para fazer a investigação. Então, assim, os policiais vão para essa situação do roubo, de repente não consegue prender no momento, as pessoas conseguem fugir. Imediatamente os policiais isolam a área e chamam a perícia e a Polícia Civil para iniciar o trabalho dela de investigação. Então, as duas corporações, uma complementa a outra dentro do sistema brasileiro de polícia, de sistema policial, né?
Comunicação entre os dois aparatos é constante, porque em algum momento, vou pegar aí, vou dando um exemplo, você tem uma ação, ocorre, né, um determinado crime, vamos pensar um roubo a banco, pegando o exemplo que o senhor deu. Existe o aparato da Polícia Militar que chega lá para fazer o primeiro embate e de repente há, claro que ninguém quer isso, mas há um homicídio, um assassinato dentro desse processo.
Sim.
E aí existe aí o local do crime. Como é que fica essa passagem dessa primeira ação da Polícia Militar para a Polícia Civil?
Na verdade, todos os nossos documentos são integrados. Então, quando o policial faz, nós chamamos de boletim de ocorrência, ele é unificado. Quando ele dá o enter ali de pronto, esse boletim ele cai na mesa, vamos dizer assim, na mesa do delegado, para que o delegado receba essa informação e ele ali distribua para os cartórios dele fazer as investigações de acordo com o caso.
Então, toda a informação que a Polícia Militar tem, a Polícia Civil também tem?
A partir do sistema. Então, a partir do momento que ele alimenta o sistema, porque o policial faz o atendimento e ele faz um documento. Quando ele faz esse documento, a hora que ele dá lá o ponto final, o enter desse documento, ele não vai para a Polícia Militar, ele vai para um banco unificado, aonde a pessoa que recebe seria o delegado, e ali o delegado despacha, ou às vezes até manda complementar, volta para alguma coisa que o policial precisa. Mas a partir do momento que o policial militar despacha o boletim, ele perde a gerência sobre aquele documento e passa para a gestão da Polícia Civil.
Quantas divisões tem a Polícia Militar hoje? Quando você pensa na Polícia Militar, você pensa só essa Polícia Militar que a gente conhece no cotidiano, não, mas tem uma série de divisões e especialidades dela.
Na verdade, a Polícia Militar é muito grande, né? Nós estamos aí com uma previsão de 21 mil homens. Então, assim, quando a gente fala
20 mil homens
no Paraná.
No Paraná.
Então, assim, quando você fala em Polícia Militar, nós estamos falando em bombeiro. Bombeiro é Polícia Militar no estado do Paraná. Em alguns estados estão separados, mas no Paraná o bombeiro é policial militar. Nós estamos falando da Polícia Rodoviária Estadual, temos a Polícia Rodoviária Federal, que daí é uma outra instituição, mas tem a estadual. Estamos falando da Força Verde, né, que cuida dos crimes ambientais. Nós estamos falando da Choque, que são grupamentos dentro da Polícia Militar. Nós temos colégios hoje que estão à nossa disposição. Então, hoje nós temos um colégio aqui na cidade de Maringá, na cidade de Londrina. Nós temos muitos segmentos. BPEC, que cuida só dos colégios, que é um policiamento voltado para o colégio. Então, nós temos o colégio, que atende as crianças, e temos um policiamento voltado para as escolas públicas, né? ProERD. Ou seja, nós temos muitos segmentos de modalidades de policiamento. Então, dentro do batalhão, nós temos choque, temos Rotan, temos rádio patrulha, temos bikes, trânsito, fazemos essa parte, o trânsito, nós perdemos bastante, porque passou muito da competência para o município, mas ainda ficamos com atendimento de acidente e algumas operações de trânsito. Então, assim, é muito diversificado. Basicamente, quase que todos os segmentos fardados que a gente encontra na rua é Polícia Militar, tirando hoje a nossa Polícia Rodoviária Federal, que ela anda uniformizada como se fosse uma farda também. Podemos chamar de farda, então. Tirando a Polícia Rodoviária Federal, os demais segmentos que estão fardados na rua, a Guarda Municipal também, né, são policiais militares.
Quarto Batalhão, quantos municípios, efetivos hoje existe no Quarto Batalhão?
Hoje nós estamos com 482 homens, atendendo as 12 cidades que compreende a grande Maringá aqui, né? Então, é um entorno de Maringá. Então, são 482 divididos em 4 companhias.
Qual a população total desses 482?
Beirando 700 mil pessoas, né? Toda a nossa região aqui.
Administrar tudo isso, como é que funciona? Porque quer queira, quer não, existe diferenças de estrutura e capacidade de ação da polícia em algumas cidades. A gente sabe de toda a dificuldade que a Polícia Militar passa e as dificuldades que você tem de atendimento a isso. Como é que se administra? Vamos dizer, é uma região tranquila para se administrar em comparação com o Estado? Existem diferenças entre cidades?
Existe. O serviço de polícia, ele é bastante complexo, né? Nós estamos falando de pessoas. Então, tem um aspecto administrativo e de gestão dessa corporação. Então, ali você tem pessoas que estão mexendo com conflitos diários. Então, imagine um soldado que todo dia está prendendo traficante, todo dia está mexendo com questões de brigas de famílias e tudo mais. Então, ali, esse homem, ele precisa ser cuidado, porque em algum momento, essa carga negativa também, de alguma forma, vai contaminá-lo. E você tem que fazer essa gestão de cuidar desse homem, de estar ali dando o apoio necessário. Existem as questões legais. Então, o nosso policial, ele acaba, vamos dar um exemplo, participando de confrontos armados, onde acaba, muitas vezes, tirando a vida de uma pessoa. Tem todos esses aspectos religiosos, jurídicos, que você também precisa fazer um enfrentamento para que esse homem tenha condições de continuar seu serviço. E existe também a questão logística, né? Nossa viatura não esfria motor. É 24 horas rodando em condições de pronto para o atendimento à população. Então é realmente uma carga muito pesada e por trás de cada policial que está lá na ponta, a gente tem que ter uma estrutura grande para suportar ali as questões de alimentação, a logística toda e o suporte para aquele cidadão, que aquele homem ou aquela mulher possa realmente estar à disposição em condições para atender a população. Não é fácil.
Agora, eu queria entender um pouquinho essa questão que o senhor colocou, que eu acho importante. A figura do policial, o trabalho que ele exerce, a tensão desse trabalho, que às vezes é um trabalho que envolve, como o senhor falou, enfrentamento, às vezes troca de tiros, às vezes, inclusive, a perda da vida de alguém. E é uma relação que envolve a pessoa, tem um ser humano por trás disso. Tem um pai de família, tem uma pessoa que se abala com isso. E às vezes tem que estar pronto para fazer um outro atendimento também. Como é que se administra pessoas? Como é que é a relação das pessoas com a sociedade? Porque nós tivemos durante muito tempo conversas enormes sobre isso, da imagem do policial militar perante a sociedade, que é uma briga muito grande do aparato de tentar mudar essa imagem que existe do policial. Sim. Isso mudou? Como é que é a figura do policial hoje como ser humano? Como é que a gente pode entender o perfil do policial militar?
Então, essa é uma briga constante, né? Imagine, vou dar um exemplo, né? Um exemplo simples. O policial, ele começa o turno de serviço, ele trabalha 12 horas. Né? É o turno de serviço básico, padrão da corporação, é 12 horas por dia. Então ele começa 8 horas, vamos imaginar, 7 horas da manhã. Vamos imaginar que lá por 10 horas da manhã ele encontra um marginal cometendo um roubo qualquer. Notadamente, essas pessoas, elas não se entregam assim, chegam lá, não, me prenda. Basicamente, ele tem que dominar essa pessoa, entrar muitas vezes em luta corporal com essa pessoa, algemá-la e conduzir para a delegacia. Então, quer dizer, você começa um turno de serviço, daqui a pouquinho você tem que prender alguém, vai ter que fazer força física, uma ação, contenção. Essas coisas não são tão simples assim como parece. Às vezes você pega uma pessoa que ela tem um preparo um pouco melhor, resultado. Às vezes você se machuca e tudo. Aí você leva essa pessoa para a delegacia, faz toda uma documentação que precisa de muito cuidado, muito preparo técnico. E na sequência você sai e daqui a pouquinho você está voltando para o patrulhamento, 10, 15 minutos depois aborda uma outra pessoa por questão de trânsito. Como é que você está? É uma pergunta. Você está íntegro emocionalmente para de repente chegar e falar assim, bom dia ou boa tarde, por gentileza os documentos. Às vezes o tom da tua voz está alterada, às vezes a maneira com que você está tudo suado. E não tem como dispensar o soldado daquela atividade para ele ir embora porque ele fez uma prisão. Então, assim, esse exemplo te traz a realidade do soldado. Ele vai de 0 a 100 e às vezes tem que voltar a 0 para atender um cidadão de bem de uma simples orientação. E ele muitas vezes está alterado. Trabalhar com isso, mostrar isso para o nosso soldado, que ele realmente presta um serviço de socorro à população e que o cidadão precisa ser bem tratado, é muito difícil. Porque não é só simplesmente estar preparado, mas é estar preparado emocionalmente, profissionalmente, trazendo todas essas dificuldades do dia a dia. Então, já tivemos casos do policial trocar tiro, continuar o turno de serviço e ter que atender uma outra situação simples de orientação. E como ele vai estar naquele momento para atender? Aí, muitas vezes, acaba acontecendo desvios, acaba acontecendo talvez uma agressividade por parte do policial, e nós temos reclamações quanto a isso. Trabalhar isso não é fácil. Mas hoje nós temos na corporação profissionais mexendo com isso. Temos psicólogos, temos profissionais formados nas nossas faculdades, universidades, em gestão de pessoas, para trazer o nosso soldado, para mostrar a grandeza do serviço dele, como ele precisa prestar esse serviço, para que a gente possa, através dessas instruções, através de retirar essas pessoas desse momento, mostrar ali o resultado. Até meditação, hoje nós estamos realizando um trabalho no 4º Batalhão com meditação com os policiais. E a gente percebe que essa meditação traz um pouco mais de coerência, de tranquilidade no momento do atendimento de ocorrência. Então, assim, não é simples, é um caminhar que a cada dia a gente vai aprendendo, modificando, mas o que eu posso garantir é que nós temos uma tropa muito boa. São jovens que sonham em prestar um serviço de qualidade e que realmente têm, assim, um nível excepcional. É claro, temos erros, acontecem dificuldades, acontecem situações, mas a gente sempre está ali trabalhando no sentido de corrigir essas dificuldades, esses desvios que possam ter acontecido.
Formação, eu queria aproveitar agora um pouco a parte final da nossa conversa sobre a formação do policial militar.
A parte final está acabando?
Dá vontade de conversar mais, porque tem uma série de temas que eu queria tratar, mas duas delas eu quero dar prioridade. Primeira, a formação, a entrada do policial militar na corporação. Durante muito tempo a gente pensa, ser policial militar era, para muitos jovens, a ideia da ação, de participar de um processo de violência, de estar à frente. A gente até cria, né, nesse mundo, a nossa cultura, sim, do aparato de segurança, a ideia de que tudo é aventura, tudo é o gosto pelo enfrentamento. Efetivamente, a gente sabe que existe uma outra realidade. E tem a formação, aquele que qualifica o policial militar. O que faz alguém entrar numa corporação militar?
Então, assim, nós temos dois caminhos para entrar na corporação, né? Um como soldado e um como tenente. O tenente, ele vai ser gestor, ele vai administrar a corporação, chegando à função de coronel, que foi no meu caso. Eu entrei pela Universidade Federal do Paraná, é um vestibular bastante concorrido, inclusive esse ano foi mais concorrido do que medicina, por candidatos, e é realmente 3 anos de formação lá. Nível superior, você se forma, sai aspirante, e depois você percorre todos os canais, todos os postos, né? Aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, terminando a carreira como coronel. E tem a situação de soldado. Também um concurso, provavelmente vai ser aberto essa semana. Existe uma previsão de hoje ou amanhã o nosso governador anunciar o edital. Passa por um curso de formação de 10 meses de internato, das diversas matérias de polícia, mas também de direitos humanos, constituição, vários assuntos que envolvem a atividade do policial. Então, assim, é realmente difícil. Muitos que começam o curso não conseguem terminar. Aquele que vai com a ideia simplesmente de conseguir um emprego, ele não termina o curso de formação. A carga horária, a atividade, a maneira com que é tratado o curso de formação é realmente, ela é estressante, desgasta, e a pessoa não fica por aquele salário. Ele fala, não, eu vou... Então, a pessoa que termina o curso de soldado ou termina a escola de formação de oficiais é porque ela quer ser policial mesmo, não é simplesmente um emprego. E realmente, o que nós temos hoje no mundo está nas nossas academias. O mundo está muito ligado. Então, o que tem de novidade em Israel, na Alemanha, nos Estados Unidos, imediatamente está sendo aplicado aqui, e a gente se conversa muito, né? Inclusive, nós estamos agora terminando um contato, vamos levar policiais nossos para fazer um curso no Chile, daqui de Maringá, está tudo encaminhado, tem policiais nossos indo para São Paulo. Então, essa parte de formação hoje, como está acontecendo no, em todos os... as academias, como está acontecendo nas universidades, está muito fácil hoje para você buscar o conhecimento e compartilhar isso.
Última pergunta, e talvez uma pergunta que eu considero muito importante. O comando da Polícia Militar envolve efetivamente a relação entre o governo, afinal de contas, no caso do senhor, é um cargo de confiança do governo, administra uma corporação que tem um enfrentamento diário, o cidadão clama por segurança e vocês são a simbologia dessa segurança todos os dias. Ao mesmo tempo tem uma relação com a sociedade.
Perfeito.
Tem a relação cotidiana com o cidadão que cruza com você, seja no trânsito, caminhando no comércio, em qualquer lugar que ele estiver. Ao mesmo tempo tem aquela questão do resultado. Afinal de contas, a gente espera ter um cotidiano mais seguro e temos uma cidade que, estatisticamente, ela é segura, mas uma coisa é ter a segurança, outra coisa é manter a segurança. Como é que é administrar a pressão do poder, do Estado, afinal, de vez em quando tem o dedo político numa ação militar. Como que é administrar as necessidades de uma sociedade que implica na garantia de segurança, administrar a corporação que tem suas deficiências, tem, como todo recurso público, tem seus limites, e as expectativas do lugar onde se atua, que é a cidade? Como é que a gente administra, e na figura do senhor, que é o administrador de tudo isso?
É realmente muito difícil. A função de comandante, normalmente... O oficial, ele fica na faixa de 2 a 3 anos para se perceber como se desgasta a figura do comandante. 24 horas ligado, né? Então, por exemplo, vamos exemplificar o carnaval, né? Carnaval, nós ficamos na cidade, ligado. Talvez eu não vou no local da ocorrência, mas a gente está sempre ali ouvindo os nossos policiais, porque uma ação nossa, ela tem... uma ação de um soldado, numa abordagem, ela tem uma repercussão, como o senhor disse, no aspecto político, no aspecto jurídico, ela tem uma repercussão na sociedade. Então, uma omissão ou uma ação, muitas vezes, derruba um comandante. Eu já vi muitas situações de uma entrevista, numa rádio, derrubar um comandante, porque ela repercute muito forte. Então, lidar com tudo isso realmente traz uma angústia muito grande, e pessoalmente eu sofro muito. Porque à noite a gente fica ali imaginando o que está certo, o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Isso nos traz, assim, bastante sofrimento no sentido de tentar trazer o melhor. E a gente sabe que as limitações são grandes, mas sempre a gente tem muitas pessoas, e nesse aspecto Deus me deu muita sabedoria de escolher pessoas ou de estar próximo de pessoas boas, né? Então a gente tem o apoio de muitas pessoas boas que sempre estão nos ajudando. Então, eu digo que é pesado, mas no meu caso eu tenho muitas pessoas boas que sempre estão junto, me aconselhando, me orientando, e às vezes, por que não falar, puxando a orelha e falando assim, ó, você errou aqui, vamos acertar ali, vamos correr ali. Então, é difícil, mas eu acredito que a resposta, ela está exatamente no conjunto de união de esforço, de trabalho, daquelas pessoas que querem o bem da cidade. Então, temos muitos policiais que estão ali junto, trabalhando nesse sentido, e temos na sociedade jornalistas, autoridades, pessoas que sempre estão compartilhando ideias, pensamentos, sugestões e dificuldades para que a gente possa junto somar e levar ali um pouco mais de segurança para a nossa sociedade. Então, é difícil, e a solução para conseguir um resultado melhor é a união de todos.
Conversei com o Coronel Demar Pascoal. Muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Fico à disposição quando precisar novamente. Para mim é uma honra e fico muito alegre. Eu acompanho o senhor pela rádio. A gente vê o trabalho que o senhor tem feito. E para mim é uma satisfação em dizer que fui teu aluno. E estamos à disposição. Precisando.
A honra é ter um aluno que foi, aí é, quer não, uma pessoa importante para a sociedade.
É, que isso.
E fez muito bem seu papel. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, Gilson.
Coronel Demar. Conversei com o Demar Pascoal, que é o coronel que comanda o 4º Batalhão da Polícia Militar. Falamos um pouco sobre o aparato de segurança da Polícia Militar, o que faz o policial militar, sua formação, sua atuação e os dilemas da Polícia Militar, que ao mesmo tempo é uma corporação importante para garantir a segurança. Um dos grandes desejos da sociedade é segurança. Tem seu papel político, tem seu papel institucional e às vezes tem dificuldade estrutural para exercer a sua função.